pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Na edição de hoje, vamos ouvir uma entrevista com o nosso amigo brasileiro José Medeiros da Silva. Recentemente, ele foi viajar à Mongólia interior da China. Fique ligado, vamos ouvir as histórias interessantes durante sua viagem.
Sou José Medeiros, eu sou brasileiro, nascido no Rio Grande do Norte. Estou na China aqui desde final de 2007. Casei com a chinesa, né, a minha esposa Nininha. E de vez em quando eu viajo pela China, já estive em quase todas as províncias chinesas. Ainda não fui na província de Anhui e também ainda não fui no Tibete. Nas demais províncias já fui em todas, algumas já fui mais de uma vez, né? E atualmente eu sou professor de língua portuguesa aqui na Universidade de Estudos Internacionais de Xinjiang.
Como foi a sua viagem à Mongólia interior, José?
Olha, Clara, essa foi a minha segunda viagem à Mongólia, né? Eu fui a primeira viagem que eu fiz em 2009. Em 2009 eu fiz a minha primeira viagem, eu ainda morava em Xi'an, né? Você sabe que Xi'an fica, não Xi'an, mas a província de Shanxi fica próximo, faz até divisa, com a Mongólia interior, né? Uhum. Eu fiz uma viagem com os professores, os colegas lá, Só que a gente foi para a área do deserto. A Mongólia, nós temos paisagens muito diferentes, né? Nós temos uma área de deserto, que é o deserto Ordos, né? Chamado deserto Ordos, nós temos as pradarias, que muita gente, pelo menos, conhece por fotos, que quando é o período da chuva, fica aquela paisagem toda verde, né, bonita, né? Campos infindáveis assim, à vista. Mas, como eu estava falando, naquela primeira viagem eu fui na parte do deserto, fui onde fui no... como no museu, ou um mausoleu, né? Um mausoleu do Gengis Khan, né? Nós sabemos que não se tem certeza, nunca se encontrou o lugar onde ele foi enterrado, mas tem um lugar que os mongóis cultuam ou visitam, né? Como possível lugar onde ele esteja sepultado. Passados esses anos todos, eu fui para a parte... Eu fui à capital, que é Khurhot. E depois eu fui fazer a viagem que eu queria fazer. Peguei um trem, 6 horas, saí da capital, que era visitar a antiga capital, Xanadu, que é uma capital...
Antiga capital da região?
Não, na verdade, a capital até do próprio Império Chinês, né? Da dinastia Yuan. Só que eles criaram duas capitais, né? Em Xanadu e depois Pequim. Que eles chamavam de Tadu, né? Tadu é a grande capital. Xandu, que era como se fala em chinês.
Xandu.
Então, essa capital, ela foi, em 1912, foi tombada como... foi declarada como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, né? E eu e um amigo que eu convidei para viajar comigo, o Renato, um jovem que faz mestrado aqui, nós fizemos esse passeio. De lá, nós pegamos o ônibus e fizemos o caminho até Pequim, igual pelas estradas, né? Então, aquelas paisagens belíssimas, aquelas montanhas muito lindas. Ou seja, fazendo o caminho que o imperador Kublai Khan, Kublai Khan era o neto do Gengis Khan, que ele fazia normalmente, uns 370... 380, depende dos percursos, mais 400 quilômetros até Pequim. E nós fomos também, então, nessas ruínas onde era a capital Tadu, né? Então, foi esse o nosso passeio. Foi um passeio maravilhoso para mim, porque eu tinha visitado na primeira vez a área do deserto. Inclusive, lá na minha terra natal, no Rio Grande do Norte, na comunidade de Canabrava, eu tenho um museu, uma biblioteca-museu, um jardim ciência, um projeto cultural que eu tenho lá. E tem alguns objetos também da região. Então, como um dicionário chinês mongol, um bronze do Gengis Khan. E agora eu fui nessa outra parte, que é a parte das pradarias, que a gente ainda não começou a conversar, mas daqui a pouco a gente vai conversar. e também na cidade, na capital, Xanadu. Também para levar algumas peças a mais para o meu museu, para que a comunidade, as pessoas possam entrar em contato com outros povos, outras culturas, né? Uhum. Histórias da humanidade. Primeiro fui para a capital, Kuhot, para que os ouvintes tenham uma noção. A capital ela é uma cidade altamente industrializada, uhum. já muito grande, né?
Uhum.
Com problemas ambientais, de poluição também. O que eu destacaria na capital é um museu, tem um museu fantástico, grandioso, uhum. assim, nos deixou impressionados.
Uhum.
Nós, nesse museu, voltado para a cultura mongol, então você tem quatro fases do desenvolvimento como quatro grandes salas do museu, então contando a história desde a pré-história, né?
Uhum.
A ocupação humana, depois o desenvolvimento, o surgimento, a consolidação da própria civilização mongol e até a última fase, que é essa fase da China moderna, né? Foi a primeira das cinco regiões autônomas a ser estabelecida, né?
Uhum.
Na China. Isso antes de 49, dois anos depois aqui. Então, o museu conta toda essa história. De forma geral, foi isso.
E você visitou a prataria. Eu sei que o grande número dos habitantes locais viviam uma vida nômada, uma cultura diferente. E você foi conhecer a casa especial deles?
Sim, sim. Essa foi a parte da viagem. Na capital, é um ponto especial para fazer as viagens para as pratarias. Nós dormimos lá. Na própria pensão, lá no hostel, no hotel, né? Tem um serviço de turismo, leva você para conhecer as pradarias.
Uhum.
Um serviço, as pessoas muito agradáveis, muito acolhedoras. Então foi um passeio especial. Nós dormimos numa iurta. Iurta é aquela cabana mongol, né?
Uhum. A iurta é um tipo de casa. Tem um teto em forma de cone e é coberta por feltro que fornece boa proteção contra o calor ou o frio. Ainda sim. Tem pessoas que ficam nesse tipo de casa? Na prataria?
Sim, sim. Agora nós temos assim, uma parte dessas moradias está voltada para o turismo, né? Mas isso dentro da pradaria mesmo. E alguns moradores, eles têm já casas mais fixas e outros também ainda têm moradores que moram nas iurtas.
Uhum.
Porque
é uma tradição.
É uma tradição. Uhum. E, por exemplo, muitos mongóis, eles têm uma vida na cidade e na pradaria. Quando eu fui para um outro lugar, que é para visitar a cidade de Xanadu, a família na casa da qual eu fiquei, eles têm a terra onde cria o gado, né? Cria uhum. as ovelhas, cria, enfim, camelos, cavalos, animais assim, né? E eles são nômades. Então, só que eles têm um período que eles ficam na cidade, né? Ou alguma parte da família fica na cidade. Então, eles têm a casa fixa, porque, como eu falei, o desenvolvimento econômico
uhum.
trouxe muita renda, né? E eles conseguiram estabelecer-se na cidade. Mas não deixaram a vida a vida nômade, pastoril, né?
Uhum.
As iurtas é um tipo de moradia que é fácil de você desmontar e montar em outro lugar, né? É uma casa fácil de carregar.
Sim, fácil de montagem, fácil sim. de carregar.
Vale a pena, sabe, Clarinha, se algum dos seus ouvintes tiver a oportunidade de vir à China, ou se estiver na China,
uhum.
vale muito, muito a pena subir para aquela região.
Sim.
É uma outra parte do mundo, é uma cultura assim, muito diferente. O povo mongol é um povo muito acolhedor, no geral.
Uhum. Sim, e além da etnia mongol, a região tem também as etnias de Evenki, Orokin e Taur.
Sim, e também a maioria Han, que está mais na capital. Mas se uhum. a gente for nas pradarias,
uhum.
Nós vamos ver essa etnia mongol e nos seus diversos grupos, porque nós sabemos que eles são vários grupos diferentes, né?
Uhum.
E, então, você vai ouvir, você vai escutar eles falando mongol, vai ser muito comum você uhum. ouvir. Na capital, você vai ouvir mais falar chinês, né?
Uhum.
Ou algumas minorias também muçulmanas que nós visitamos na capital. Na pradaria, nas cidades menores,
uhum.
realmente predominam os mongóis.
Uhum. E você teve chance de conhecer as pessoas da minoria étnica? Porque eles têm uma tradição meio diferente conosco, né?
Fiquei com eles umas noites e tem um período especial que eu penso que é julho, como nós fomos bem depois. Em julho é um período, julho, agosto, tem um festival, né?
Qual festival?
O festival Nadan. Eu penso que é um festival típico da cultura mongol. Então é quase um mês assim, de atividades, de festa, de dança, né?
Uhum.
De competições, de arco e flecha, de cavalo, uhum, etc. Mas nós fomos em um período depois, né?
Uhum.
Mas se o ouvinte tiver a oportunidade de ir, por exemplo, na metade de julho, início de agosto,
uhum,
ele inclusive vai conseguir ver as pradarias mais verdes, né? Porque uhum, depois de, no final de agosto, início de setembro, e agora, por exemplo, nós estamos em novembro, agora já está muito frio por lá, né?
Especialmente
então,
na noite.
Então, a pradaria... e a pradaria fica um pouco seca, né? Claro.
Uhum.
Então, fica... Mas continua muito bonita, uhum, também. E outra coisa que foi maravilhoso, onde nós dormimos nós dormimos na própria pradaria, além da novidade para nós de dormir numa cabana mongol, né,
uhum,
construção mongol,
uhum,
o maravilhoso é o céu, porque você vê aquele céu estrelado, né,
uhum,
bem perto de você, assim, algo, uhum, que quem mora nas cidades já, uhum, quase não tem mais oportunidade de ver, né?
Pois é.
Tem uma coincidência maravilhosa, porque encontramos um casal,
uhum,
de jovens da Áustria, e nós fomos juntos, só que aquela moça, ela tinha nascido no Brasil,
uhum,
em Recife,
uhum,
e morou no Brasil até uns 3 anos de idade, né?
Uhum.
O pai dela, austríaco, depois foi para a Europa, e ela falava português quando tinha 3 anos, mas depois não falou mais, mas ela ainda entendia,
uhum,
e ouvindo a língua, então ela nos procurou e ficou muito feliz.
Bom, falando de Mongólia Interior, é inevitável mencionar uma pessoa lendária, que é Genghis Khan, o imperador mongol. Ainda existem algumas lendas sobre ele, mas ninguém, como a gente já falou, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Durante sua visita, você foi procurar o túmulo dele?
Não, porque eu já tinha ido na outra vez, na verdade, e também agora o meu objetivo foi um outro.
Uhum.
Mas uma das coisas que eu fiquei bastante impressionado,
uhum,
é assim, o respeito dos mongóis para a figura do Genghis Khan, né?
Uhum.
É assim, eles têm ele como pai da nação. Então, você vê em todas as casas, ou em quase todas as casas dos mongóis, você sempre vai ver uma fotografia do Genghis Khan.
Ah.
Então, é quase como um cultuar, no sentido de um venerar, um respeito, né?
Uhum.
Por ele, por esse personagem que eles reconhecem que foi o fundador, né,
uhum,
da nação mongol.
Pois
isso é muito, muito forte. Uhum. Eu, inclusive, comprei um para o meu museu.
Uhum.
Eu trouxe uma imagem desenhada no couro, né?
Uhum.
E sempre assim, por exemplo, apresentando para os mongóis, assim, eles sentiam alegria, né, de saber que eu estava levando isso.
Uhum.
Por exemplo, encontrei, quando eu cheguei na cidade de Xanadu, depois eu procurei algum material, alguns livros, né? Eu queria levar alguns livros em mongol para as pessoas conhecerem outras formas de escrever, né? Outros alfabetos. Então, eu tinha uma banquinha, um senhor, vendendo algumas coisas.
Uhum.
E quando eu peguei aquele livro, que depois a pessoa, um mongol, traduziu,
uhum,
era sobre a história do Genghis Khan, um pouco a história dele. E eu fui comprar. E aquele homem, ele fez questão de me dar de presente, né?
Uhum.
Assim, são gestos simples, mas que são muito significativos, né?
Uhum.
Do respeito e admiração que eles têm,
uhum,
por esse seu ancestral. Ah, e o neto dele, o Kublai Khan, né? Uhum. Que foi o neto que, digamos assim, praticamente fundou a dinastia Yuan, né?
Uhum.
Deu continuidade também à parte desse legado. Então, foi assim uma viagem com valor histórico muito importante, muito especial.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Na próxima semana, vamos ouvir a segunda parte da entrevista com José Medeiros da Silva. Muito obrigada pela sintonia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.